Quantas vezes fui tratado com desrespeito pelos donos das estradas e da BCR, pelos senhores da mídia, por deputados e entidades empresariais, por estar denunciando a pilhagem? Não pretendo qualquer reparação. Quero apenas registrar que eu estava com a mais completa e absoluta razão. Aos deputados daquela malfadada CPI, que concluiu que nada havia de irregular no modelo de concessão adotado no Paraná, especialmente o seu relator, hoje alto dirigente do Partido do Poder na República, uma sugestão de leitura: os relatórios do Tribunal de Contas da União sobre o modelo de concessão de estradas imposto ao país. Não consegui anular uma única concessão de pedágio, mas no Tribunal do Rio Grande do Sul, o ex-governador Jaime Lerner já foi criminalmente condenado a 3 anos e 6 meses ou 3 anos e 8 meses de cadeia por uma concessão indevida, pena que foi atenuada pelos tais trabalhos sociais. Ao jornal que tanto me atacou e que ainda no domingo, dia 29 de maio, escandalizava-se em manchete com os aumentos das tarifas acumulados nesses 12 anos de sangria da economia paranaense, bem-vindo ao clube, ainda que tão tarde. Bem-vindos todos os que tangenciaram, negaciaram, evitaram expor-se às baterias da mídia e da BCR, que fugiram da companhia incômoda do MST, um aliado de primeira hora dos agricultores na luta contra as tarifas extorsivas do pedágio paranaense. Bem-vindos! Mas saibam que teria sido mais fácil, que o assalto já poderia ter sido detido, caso tivessem se unido ao governo do Paraná, aos caminhoneiros, aos agricultores, já em 2003. É uma batalha que continua. É uma batalha dura porque a extorsão se mantém ainda hoje. Nesses sócios indesejados da nossa agricultura, nesses exploradores e beneficiários de contratos corruptos de uma administração pública suspeita, para dizer o mínimo. É o meu desabafo e o registro da minha posição nesse plenário, que é, senador Paim, o que nos resta como espaço para defender os interesses públicos do Brasil, uma vez que a mídia está totalmente dominada e tomada pelos interesses financeiros, pelo capital vadio que nada produz e pela sustentação de um modelo neoliberal de economia que derrubou os Estados Unidos e, a partir dos Estados Unidos, trouxe a confusão para o mundo inteiro. Mas hoje ainda, senador Paim, eu quero falar da minha indignação, da minha frustração, do meu horror diante de uma sentença do Tribunal de Justiça do Paraná, de ontem, que, reformando uma sentença de primeiro grau que me absolvia, me condenou por danos morais a uma marqueteira de campanha eleitoral. Quando eu assumi o meu segundo governo, constatei que uma estrada que eu havia duplicado e pago ao empreiteiro, que ligava Curitiba a Santa Catarina, tinha tido anos depois, 8 anos depois, quase, de eu ter saído do governo, sido objeto de uma correção prorata que teria dado, indevidamente, mais de 10 milhões de reais aos empreiteiros que no meu governo haviam construído e recebido a totalidade do seu valor. Me aprofundei no caso e verifiquei que o pagamento havia sido feito por solicitação do empreiteiro, por um diretor do DR, que supostamente, eu tenho que dizer supostamente para não me condenarem novamente, seria irmão do atual governador e supostamente seria hoje o novo secretário de transportes do governo do Paraná. Imediatamente me aprofundei sobre o caso e verifiquei que os advogados do Departamento de Estrada e Rodagem, indignados, tinham dado um parecer contrário ao absurdo. Fui a juízo e, liminarmente, um juiz sério decretou a indisponibilidade dos bens do empreiteiro e eu denunciei ao Ministério Público e iniciamos uma ação de ressarcimento. O empreiteiro me procurou, foi à minha casa, sozinho, e me disse que ele realmente não tinha recebido aqueles 10 milhões e pouco, que tinham solicitado a ele que fizesse o pedido para que esses recursos pagassem a campanha de um candidato ao governo, que supostamente seria o Beto Richa, hoje governador. Pois muito bem. E que o pedido tinha sido feito por 3 pessoas, inclusive das minhas relações pessoais, e que eu não deveria denunciá-lo. Ora, é claro que fiz a denúncia, é claro que fui ao Ministério Público, é claro que seus bens foram tornados indisponíveis. E eu fui à escola de governo, que se reunia toda terça-feira no auditório do Museu Oscar Niemeyer, televisada para todo o Brasil, e expus o que eu sabia: pagamento indevido, advogado do DR, com um parecer contrário, pagamento sendo feito assim mesmo pelo diretor do DR. E relatei a conversa com o empreiteiro, quando ele me revelava que tinha ficado apenas com o dinheiro dos impostos e que tinha entregado os recursos diretamente à marqueteira da campanha do candidato a governador, Beto Richa. A declaração não é minha, é dele. E eu a fiz no plenário da escola de governo para conhecimento do Ministério Público. Muito bem. Até hoje, senador Paim, esse processo não terminou. A justiça anda lenta com ele. Mas, de repente, não mais que de repente, a marqueteira sobre a qual eu não tinha feito nenhuma acusação, porque ela não tinha nenhuma responsabilidade em saber a origem do dinheiro que lhe pagavam, entra pelo advogado do grupo com uma ação de danos morais contra mim. Esta ação foi liquidada em primeira instância. A juíza disse, no caso da marqueteira, o governador não lhe atribuiu nenhum crime, apenas disse que ela tinha sido o destino dos recursos mal havidos da Secretaria de Transportes. Muito bem. A sentença ontem foi revista por 3 juízes e eu fui condenado a pagar uma indenização de R$ 25 mil por danos morais de uma acusação que não fiz. O que dizem os advogados da marqueteira? Seriam corrigidos pelo tempo a cerca de R$ 60 mil. 4, 5 meses do salário de um senador. Eu tenho que deixar aqui clara a minha frustração, a minha indignação, porque eu tenho sido, por várias vezes, condenado por danos morais, simplesmente pelo esforço, pela obrigação de denunciar lesões ao erário do Estado do Paraná. O denunciante é condenado, a denúncia é paralisada na justiça. E muitas vezes, quase todas as vezes, em todas as absurdas condenações, os juízes dizem, mas se o processo ainda não terminou, se os supostos ladrões não foram como ladrões confirmados em sentença irrecorrível em instância final, o Requião não podia ter feito a denúncia e o chamado pelo nome ladrões, pois ladrões do erário são o que são. Estou sendo condenado. E a mídia publica essas sentenças como mais uma derrota do governador Requião pelo crime de defender o erário do Estado do Paraná. A minha indignação é grande e a minha frustração é absoluta. Não é possível que o judiciário e as elites continuem favorecendo a corrupção e a impunidade, condenando os que denunciam e brigam pela moralidade, como fiz durante toda a minha vida pública. Alguém me dizia agora no gabinete: Requião, você vai ser processado novamente. Você processado por quê? Pela continuidade de uma conduta antiga? Talvez, senador Cristóvão, processado porque acho rigorosa e absolutamente indesculpáveis as consultorias do ministro Palocci? Porque talvez eu venha à tribuna, como já fiz mais uma vez agora, dizer que tinha o Estado do Paraná um litígio com o Banco Itaú e que esse litígio não se resolvia, mas que a opinião de todos os ministros e autoridades do governo federal era a favor do Estado do Paraná, mas isso não se resolvia a nível da Fazenda Pública. Dizer que este Senado votou uma resolução isentando o Estado do Paraná do pagamento da multa e a Fazenda da União não aceitou a resolução. Dizer que finalmente eu leio na imprensa que o ministro da Fazenda, então, e posteriormente extraordinariamente influente deputado federal, era consultor privado do Banco Itaú. Você é condenado por isso também? Que espécie de conluio das elites e dos tribunais contra o direito dever que tem um agente público de, sob a hipótese de incorrer em crime de omissão, se silenciar? E estou sendo punido no meu patrimônio, numa espécie de bullying extraordinário para me calar em relação ao único motivo que me trouxe à vida pública, a tentativa de ter um comportamento diferente da média, não de todos, evidentemente. Sou punido por isso. O meu patrimônio é objeto da chantagem continuada de sentenças absurdas. Quando, senador Cristóvão, o mínimo que um juiz equilibrado poderia fazer num caso como esse era sobrestar a sentença até o julgamento final da acusação que eu fiz, do comprovado dano ao erário e da procrastinação terrível da justiça em relação à sentença que deveria punir os responsáveis, mas que garante ao longo dos anos a impunidade. Senhores senadores, fica clara aqui a minha indignação e a minha frustração. É muito difícil fazer política com seriedade no país. Mas eu lembro aqui um poema de Sidônio Muralha, um português que saiu de Portugal fugindo da ditadura do Salazar. Parar não paro. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Mas homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio, só se for claro. Se tropeçar, não paro. Não paro e nem mereço. Se caráter custa caro, pago o preço. Vão me tomar a casa, o salário, o patrimônio acumulado em 70 anos de vida. Mas pelo menos enquanto tiver esta tribuna do Senado, a minha voz não será calada. E aos juízes que me sentenciaram no Tribunal do Paraná, não vou fazer nenhuma crítica, porque a corporação se revoltaria e mesmo os juízes sérios estariam pensando em me retalhar. Mas eu recomendo a quem quiser saber como procedem eles uma leitura rápida nas últimas conclusões do Conselho Nacional de Justiça sobre a justiça do Estado do Paraná. Se caráter custa caro, paga o preço. Obrigado, senador Paim, pela tolerância em relação ao tempo. Mas requeiro à mesa que esta última parte do meu discurso seja enviada ao Conselho Nacional de Justiça, pela mesa do Senado Federal, para que pelo menos deles, desta vez, não possam dizer que não sabem o que ocorre no Paraná com os que defendem o erário público e a honradez no exercício de um governo. Muito obrigado, senhor presidente.